Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. O filósofo que estudaremos hoje, o István Mészáros, ele é húngaro, filósofo húngaro. Aliás, que tem uma história de vida bem, muito impressionante, miséria, pobreza, dificuldades de toda a ordem. E o István, ele esteve aqui no Brasil, esteve em Goiânia, Porto Alegre, esteve em várias cidades do país fazendo conferências. Ele é um filósofo que pede leituras prévias. Ele é um filósofo para filósofos, ok? Mesmo quando ele é mais suave nas reflexões dele, ele pede uma caminhada filosófica. No caso dele especificamente, a caminhada precisa ser feita na filosofia política. Então é importante que o leitor do István Mészáros tenha já toda uma caminhada na história da filosofia, como se constituíram, sobretudo, os dois grandes blocos, né, o bloco socialista e de um lado e o bloco capitalista do outro, porque é nesse eixo que ele vai centrar a crítica dele e na crítica que ele vai fazer, que surge nesse eixo, socialismo, capitalismo, sempre migrando de um para o outro. Ele todo o tempo ele faz a conversação, aquilo que modula essa balança se chama Estado. Estado. E ele é um crítico muito duro quanto ao Estado. O título da obra dele, A Montanha que Devemos Conquistar, Reflexões acerca do Estado, eu prefiro que ele mesmo, nas palavras dele, logo adiante ele vai explicar o que exatamente ele quis dizer com essa montanha. Que montanha é essa que nós temos que ultrapassar? Temos que escalar? Vamos prosseguir então, após um pequenino problema técnico, uma oscilação. Então, o Mészáros, ele faz esse diálogo. Bem, mas ele faz esse diálogo a partir de uma perspectiva. E a perspectiva que ele vai adotar é a marxista, abertamente marxista. E o diálogo dele, ele era um conferencista muito querido, muito conceituado, e aqui no Brasil, muito, muito, muito bem recebido nas vezes em que ele esteve aqui, ainda que não um homem de fácil compreensão, uma vez que ele centrava suas afirmações em longas proposições centradas em fundamentos filosóficos políticos. Muito querido pela maneira como ele se abria a esse discurso, como ele se dava a esse discurso. Ele realmente vivia esses elementos na alma dele. E toda a história dele, principalmente toda a infância dele, serviram de alicerce a essas considerações, que agora nós veremos aqui. Bom, então ele principia com o livro é bastante extenso e tem vários anexos. Eu separei as partes fundamentais no sentido de uma ilustração, propondo que vocês, num dado momento, possam ir ter com a obra na íntegra, o que é sempre recomendável. Logo de início, ele coloca um emaranhado de perguntas. Perguntas que ele vai depois, ao longo de dezenas e dezenas de páginas, buscar desenvolver. Vejam quais são essas questões que, para ele, são muito difíceis de encontrarmos respostas, tá bem? Ele diz, o que está acontecendo em nosso lar planetário nos críticos tempos de agora? Por que as soluções tradicionais do Estado não conseguem produzir os resultados esperados? O Estado tal qual constituído historicamente, ele é mesmo capaz de resolver todos os nossos graves problemas? Ou o Estado, como tal, tornou-se um dos principais contribuintes para o agravamento de seus próprios problemas e para a sua insolubilidade crônica? Quais são os requisitos de uma alternativa radicalmente diferente? Existem quaisquer perspectivas viáveis para o futuro caso uma forma substancialmente diferente de controlar o metabolismo social não possa ser instituída em oposição à preponderância das perigosas determinações do Estado em falência? Uma última questão que ele coloca é: existe uma saída do círculo vicioso ao qual estamos confinados pelas determinações estruturais incorrigíveis de controle sociometabólico do capital no domínio reprodutivo material e no âmbito de suas formações estatais necessárias? Bem, uma das respostas do Istvan, vocês podem imaginar, pelo capitalismo não tem, ok? Pelo socialismo precisamos arrumar muitas coisas, sim, e algumas dessas coisas ele aponta para a nossa herança historiográfica e pela maneira como ela entendeu vários pressupostos importantes, mas ainda assim o Estado está mortalmente ferido nesse momento, e o Estado, se é que vai continuar, ele precisa realmente de passar por conversações e coordenadas muitíssimo difíceis. É mais um autor, vejam que vários autores de direita, de esquerda, eles começam a considerar o Estado como cada vez mais algo pesado demais. É como se estivéssemos nós vivendo e trabalhando não para as nossas vidas, mas para alimentar uma coisa incrivelmente pesada, ineficiente, arcaica. Já temos condições de fazer tudo isso por mecanismos muito mais rápidos, muito mais com as mídias, com todos os sistemas digitais que temos hoje, poderíamos fazer isso de uma maneira muito mais barata, praticamente gratuita, ainda seríamos pagos por isso, ao contrário de termos de pagar e sustentar uma máquina que é cada vez mais asfixiante e pesada. E as críticas do Istvan são muito contundentes quanto ao Estado. Ele não poupa na espoleta aqui na argumentação dele. Ele diz: o desafio de hoje exige uma crítica radical dos termos de referência fundamentais do Estado, uma vez que a modalidade historicamente estabelecida de tomada de decisão global afeta mais ou menos diretamente a totalidade das funções reprodutivas da sociedade, desde os processos produtivos materiais elementares até os domínios culturais mais mediados. E, ao mesmo tempo, também deve ser salientado que a crítica só é viável se acarretar uma alternativa historicamente sustentável. Em outras palavras, não é suficiente passar uma borracha, por assim dizer. Não basta simplesmente rejeitar a modalidade existente do processo de tomada de decisão global do capital. A verdadeira questão é que, por sua própria natureza, os processos de tomada de decisão global das formações estatais no capital podem representar apenas o paradigma da sobreposição alienada em seu modo incorrigível de operação. Bem, são muitos os críticos nesta linha, não é? Muitos os críticos nesta linha, mostrando que o Estado, mesmo com as tecnologias tão rápidas que temos hoje, se tornou esse monstro jurássico, essa coisa mastodôntica, lenta, sempre atrás, sempre demorado para fazer as coisas num momento em que tudo é muito mais rápido. Se verificarmos a historiografia do Estado, e ele vai considerar isso a partir de Hegel, né, mas vai considerar Hegel para refutar Hegel. Se considerarmos a partir de lá esses elementos do Estado como um elemento de desenvolvimento e colocarmos em perspectiva, por exemplo, com relação à saúde, à educação, à medicina que temos hoje, a elementos da geografia, elementos da própria história e outros elementos, nós veremos que uma grande, talvez quase todas as áreas da humanidade andaram muito, cresceram muito. E o Estado, desde seu surgimento, está tão próximo do que era, que em alguns casos parece que se fossilizou em algumas de seus elementos e aspectos. É incrível que muitas pessoas não se deem conta disso. Não estou aqui falando diretamente do que o Wistman vai colocar agora, mas do que vários autores têm colocado. Eles têm perguntado, escuta, não temos que modernizar o Estado? Se queremos manter algo chamado Estado, não temos que modernizá-lo? Não temos que adequá-lo, aparelhar o Estado para os nossos dias? Para que funcione a partir de 2020 e não em 2020 termos um Estado dos anos 1780, 1810, que já naquela época se mostrava pesado e que agora é muitíssimo mais pesado. Essa discussão, que tem se tornado cada dia mais atual, já tem movimentado em muitos países do mundo essa, não apenas discussão, mas melhorias nesse sentido. Ele fala, a oposição real que deve ser veementemente afirmada é entre a lei autonomamente determinada pelos indivíduos livremente associados em todos os níveis de sua vida, desde suas atividades produtivas mais imediatas até as mais altas exigências regulatórias de seus processos de tomada de decisões sociais e culturais globais, isso por um lado, e a lei, sobreposta acima deles, por outro lado, através da codificação apologética da relação de forças, estabelecida por um órgão independente, por mais democrático que este órgão seja no sentido formal da legitimação do Estado. Dessa maneira, a falsa oposição entre a moralidade e a lei será rejeitada, não apenas como uma cláusula de derrogação liberal utilitária aqui mencionada. É necessário considerar dentro do mesmo contexto a distorção característica de outra questão de grande importância. Trata-se de um juízo a priorístico, repetidamente afirmado em um sentido superficial e condenatório contra a democracia direta, até mesmo por alguns defensores genuínos da outrora progressiva tradição liberal. E, claro, este juízo negativo é ao mesmo tempo circularmente usado em favor da alegada validade auto-evidente da democracia representativa. Bem, com tudo isso, onde está o ponto, um dos pontos fulcrais, fundamentais em tudo isso aqui? Ele diz, alguns parágrafos à frente, é a superação historicamente sustentável dos antagonismos estruturalmente entrincheirados nas células constitutivas da ordem social do capital, que são responsáveis pela centrifugalidade de suas determinações sistêmicas incuráveis. Essa é a única maneira de proporcionar um tipo alternativo de estrutura regulatória coesa, que pode ser lateralmente coordenada e cooperativamente estruturada desde os seus menores microcosmos reprodutivos sociais até as suas formas abrangentes de tomada de decisão historicamente no futuro absolutamente inevitáveis. Ou seja, nós vivemos com esses antagonismos. Muitos deles, desses antagonismos que ele cita, nós sequer vemos. Porque, entre outras coisas, desde a tradição liberalista, lembra daqueles levantes revolucionários que havia lá no século XVIII? Desde desses elementos, muitos desses paradoxos, muitos desses antagonismos deixaram de ser vistos, deixaram de ser, nós não os vemos mais. Sabe, olhem, eu vou fazer uma comparação sobre isso, uma analogia. Você chega em casa, trabalha, tal, tudo, janta, vai dormir e conversa com sua esposa, seus filhos, etc., tal, para outro dia trabalhar de novo. Um amigo seu que vem de um outro país, muito distante, ele vem lá da Escandinávia, vem visitar você, e ele estranha várias coisas. Ele diz para você assim, vocês têm, eu não entendo algumas coisas aqui de vocês. E você diz, ué, o que você não entende, né? E diz para eu te explicar. Diz, olha, vocês aqui, vocês têm só o ano inteiro. Vocês têm condições de plantar o ano inteiro, praticamente, né? Em alguns lugares do Brasil. Se bem que o país todo é banhado de sol o ano inteiro. Vocês têm estações bem definidas. Eu não entendo, realmente eu não entendo. Como pode haver fome num país desse? Mesmo que vocês não plantem, só o que vocês têm de extrativismo, de floresta, os mares que vocês têm aqui, não é? E os recursos do solo, os rios, vocês têm comida suficiente, você tem tudo. Quem está dizendo isso é alguém que vem de um lugar no qual 6 meses do ano o sol não aparece. E em outra parte, quando ele aparece, ainda assim, boa parte do tempo ele fica a 45 graus. Ele não chega sol a pino, como nós temos aqui no nosso país subtropical. Então, e isso é só uma das coisas que ele estranha. Mas ele estranha por vir de lá. Ele tem 3 meses, no máximo 4, por ano, para cultivar o solo, para plantar. E ainda assim, se for Noruega, se for Suécia, se for Dinamarca, ele tem uma parte do solo apenas. Não chega nem a 50% do que ele tem, daquele solo do país dele para plantar. Então ele chega, e lá não tem fome. Ninguém morre de fome. Lá todo mundo tem sua casa. Todo mundo tem seu carrinho, todo mundo tem seu trabalho. Ele chega aqui e vê isso, ele diz, não entendo, onde está a explicação? E aí você terá que explicar para ele tudo, desde a formação do nosso país, como tudo se deu, e ainda assim não sei se ele vai compreender, não. Talvez ele diga, agora menos ainda que eu estou entendendo. Não, não faz sentido, é um paradoxo. O István, ele fala disso. Né, que esses elementos nós já lidamos, tem um capítulo todo que ele fala do fim da política liberal democrática. E ele, o István é bastante irônico em alguns lugares, tá bem? Em alguns pontos ele é bastante irônico nas colocações dele. Quase todos os capítulos ele começa assim, meio que brincando, para depois ir às coisas que ele considera muito sérias. Olhem esse texto que eu vou ler para vocês. Crescimento e expansão são necessidades internas do sistema capitalista de produção. Quando os limites locais são atingidos, não há outra saída a não ser o rearranjo violento da relação de forças existentes. A relativa estabilidade interna dos principais países capitalistas, Grã-Bretanha, França, Estados Unidos, foi no passado inseparável da capacidade de eles exportarem a agressividade e a violência gerada internamente pelos seus sistemas. Os membros mais fracos do sistema, Alemanha, Itália e outros, depois da Primeira Guerra Mundial, viram-se em meio a uma grave crise social, e só a promessa fascista de um reajuste radical da relação de forças estabelecida pôde representar uma solução temporária aceitável para a burguesia, desviando as pressões da agressividade e da violência internas para a preparação para uma nova guerra mundial. Por outro lado, os pequenos países capitalistas simplesmente tiveram de subordinar-se a uma das grandes potências e seguir as políticas por ela ditada, mesmo ao preço da instabilidade crônica. A difícil questão para nós é a seguinte: quanto tempo pode a perversa normalidade de uma ordem socioeconômica e política antagônica, com a irreprimível tendência de afirmação global de seu domínio, manter sua dominação sem destruir a própria humanidade? Esse é o tamanho da montanha que devemos escalar e conquistar. Nesta parte do livro, ele explica, então, o título da obra, né? A montanha que devemos escalar. É essa montanha. Ele termina, então, essa parte falando: um dos mais graves problemas do nosso tempo é a crise estrutural da política e as soluções viáveis defendidas do ponto de vista dos estados existentes. Para onde quer que olhemos, e quaisquer soluções que nos sejam oferecidas, suas características definidoras comuns sempre mostram as contradições e as limitações dos estados-nação historicamente constituídos. Ele diz que, nesse quesito, Marx tinha uma visão completamente diferente. Ele se referia àquela transformação da ordem social inseparável. Vocês lembram, Marx atrelava, né, aquela crítica social, socialista, de política, ele atrelava, ele não separava aquilo de jeito nenhum da crítica que ele fazia ao Estado. Né? E não lembrem, alguns pensam, ah, tá, o Estado capitalista. Não. Ao Estado, não ao Estado capitalista. Marx associava essa crítica política ao elemento do Estado. É porque ele via que era um grande problema, que precisaria ser ultrapassado. Só que, além do problema político que se tinha, o Estado já, como coisa, como criatura faminta, que precisava se alimentar, já estava ali também. Não é? Então precisava, ele amarrou as duas coisas. Claro, vocês conhecem a crítica a Marx, sobretudo por ele não ter desenvolvido essa questão da crítica do elemento do Estado, né? de uma teoria do Estado, que é o que o Istvan vai colocar logo depois também, e se perguntando. Ele vai citar Bobbio e diz: ah, Bobbio acusa Marx de não desenvolver uma teoria do Estado. Só que Bobbio nunca se perguntou por que Marx não desenvolveu. A resposta é bem interessante a essa questão. Ele diz que no curso como ele denomina os gigantes intelectuais que nós tivemos na filosofia, que trabalharam a questão do Estado, ele cita dois que são realmente estão no ápice para ele. Um é Hobbes com o Leviatã, e o outro é o Hegel com a filosofia do direito. E ele fala que, ainda que isso tenha sido utilizado de todo jeito por várias correntes de pensamento, nenhum deles tinha qualquer interesse e nem imaginava que isso seria trabalhado pelo viés do liberalismo, né? Então ele fala, o próprio Hegel, palavras do Istvan, o próprio Hegel proporcionou uma crítica contundente às ilusões liberais, que falaciosamente transfiguraram a capacidade de realização dos privilégios parciais defendidos pelos seus beneficiários, muito longe de serem universais, em apelos totalmente insustentáveis à validade universal. Mas é claro que o horizonte conceitual desses dois grandes pensadores foi circunscrito por suas diferentes, ainda que muito potentes, idealizações do Estado-nação. E, de fato, uma idealização que, claro, serviu de pensamento, né? Mas aqui é que o Istvan entra com uma questão. Ele nos pergunta, e o título do capítulo é uma pergunta, o fenecimento do Estado? Estaríamos nós, hoje, em 2020, vendo, e ainda de modo mais visível durante uma pandemia, que em muitos segmentos o Estado talvez esteja morrendo? Não que alguém o esteja matando, talvez ele esteja morrendo em vários lugares pela própria natureza da evolução das coisas. Está sendo ultrapassado. Eu quero dar alguns exemplos para vocês. Sabe que nos Estados Unidos, se você, por exemplo, produzir sua própria eletricidade, você coloca aquelas placas no telhado, coloca geradores à base de vento, e se você produzir, o Estado te manda um cheque no final do mês, sabia? Além de você não ter consumido, né, a eletricidade do Estado, por você ter se autogerido, ele, além de não te cobrar nada, ainda te dá um cheque, um valor lá que eles têm para isso. É um exemplo apenas de uma área na qual muitas pessoas já podem fazer isso. Em lugares como Israel, Alemanha, Canadá, tem surgido prédios autossustentáveis, desde a água que eles consomem até o serviço de jardinagem, todo ele, eletricidade, água, higiene, calefação, já autossustentáveis, começam a surgir em vários lugares. Ou seja, são pequenos exemplos localizados de como em vários lugares a instrumentalização estatal já não é necessária. Em outras, com certeza, sim, temos ainda esse elemento. Mas esses autores começam a se perguntar sobre isso, sobre os mais diferentes aspectos. Inclusive, nos lugares em que o Estado é necessário, como, por exemplo, pavimentação, na urbanidade, nas cidades, etc., urbanismo, muitas vezes, se isso fosse terceirizado, se colegiados de interesses localizados por bairros, etc., se organizassem para fazer isso, será que não pouparia ao Estado esses elementos? O Estado tem condições de fazer essas conversações temáticas e localizadas? Ou terá que ser por um agregado, quer dizer, abolição ou substituição? Como será que isso se dará? São perguntas e considerações que, ao ler o Istvan, naturalmente o estudioso começa a chegar a elas. Quando ele fala sobre o fenecimento do Estado, olhem como ele coloca. Marx nunca abandonou sua visão de que a mudança radical necessária da ordem sócio-metabólica do capital é inconcebível sem a total superação do poder preponderante das formações estatais do sistema reprodutivo material estabelecido. Nem mesmo quando os desdobramentos dos acontecimentos históricos apontam de modo desencorajador na direção oposta. Olha, de fato, em alguns casos, esse sistema reprodutivo material, em muitos casos, ele não só está falido, como ele está falindo quem se aproxima dele. Às vezes um amigo seu vai montar um pequeno negócio e ele te mostra lá as planilhas, os custos, ele diz, olha, se eu seguir rigorosamente o que está aqui, eu não tenho como ter minha pequena padaria. Não dá. Porque o Estado, além de não me ajudar, me atrapalha, me pesando de tal maneira com encargos e outras coisas que eu não tenho como viabilizar meu trabalho. Bom, se isso fosse um elemento isolado, né? Mas não se trata de um elemento isolado, em muitas áreas, de muitos modos, não que isso ateste que então não deve haver o Estado, não, mas atesta que temos que conversar. Quais saídas são possíveis? O que podemos construir a partir daí? Alguns autores, e Marx nesse sentido era radical, não pode haver esse sistema de modo capitalista na concepção marxista e também na de Eastman, mas para muitos não, para muitos pode haver sim, deve haver, só que conversado de uma outra forma. Ele diz que quando Marx surge com isso e havia todo aquele problema na Alemanha de Bismarck, tudo isso foi ocultado da opinião pública. Ela não teve acesso a essas coisas. E imaginem todo aquilo, a todos aqueles elementos caminhando, aqueles problemas políticos gravíssimos. Ele conta o Istvan que só duas décadas depois da Comuna de Paris, e somente porque o Engels foi a público e disse, se não publicarem o que Marx escreveu, eu lanço de qualquer jeito, eu reviria e lanço esse material do jeito que for, para que saibam do que ele falou. Só que o Eastman disse que nessa altura as coisas já iam muito, muito longe, né? E o próprio Engels, depois de uma carta de 1875, vai dizer que já era, que as coisas já, que se tivesse talvez se pronunciado antes, a partir dessas pesquisas, muitas coisas poderiam ser diferentes. Não houve tempo. Ele fala que que muito do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, a social-democracia alemã, muitos eventos que viriam, poderiam ter conhecido um outro endereço. Bom, em torno de tudo isso que o Istvan coloca, e aqui ele está trazendo diretamente o elemento de Marx, ele diz que duas considerações aqui podem ser muito importantes aqui. Primeira, já que o capital, durante a vida de Marx, estava muito distante de sua moderna articulação como um sistema verdadeiramente global, sua estrutura geral de comando político, como sistema de estados globalmente interligados, era muito menos visível em sua precisa mediaticidade. Ou seja, por conta disso, Marx nunca rabiscou, nunca tentou construir uma teoria do Estado. Se ele tivesse os recursos de hoje, é isso que Istvan diz. Ele diz, olha, se hoje nós temos essas condições, temos condições de seguir, vejam as palavras dele, hoje a situação é absolutamente diferente. À medida que o sistema global do capital, sob uma variante de formas muito diferentes e, na verdade, contraditórias, encontra seu equivalente político na totalidade das relações interdependentes entre estados e no interior deles. Ele diz que hoje essa construção de uma teoria marxista do Estado se tornou, graças a isso que ele acabou de dizer, possível. Mas ele vai mais longe, o Istvan. Ele diz não apenas possível, necessária. Só que temos muitos problemas, muitos. E ele abre um capítulo tratando da ilusão sobre a limitação do poder do Estado. Que em alguns lugares, algumas pessoas imaginam com tamanha distorção esse elemento, que fica até complicado você conversar com elas, porque elas vão atribuir a outros fatores problemas que são diretamente ligados a isso. Então ele fala, mas ele inicia com uma pergunta: podemos afirmar com certeza que existe uma teoria marxista adequada ao Estado na literatura mais recente? Já que, claro, como ele colocou, Marx não pôde se ocupar disso, não tinha como aparelhamento técnico, inclusive, para lidar com o assunto. E aí ele cita Norberto Bobbio. E ele diz, a resposta de Bobbio para a pergunta, existe uma teoria marxista do Estado, que é título inclusive de um de seus preeminentes artigos, a resposta para isso de Bobbio é um enfático não. Ele afirma essa visão por vezes até com um sarcasmo contundente, como por exemplo quando comenta o debate entre John Lewis e Louis Althusser. E aí ele traz as citações aqui de tudo isso. Mas ele se pergunta, ele diz, é de grande relevância a respeito de tudo isso o fato de Bobbio afirmar veementemente a não existência da teoria marxista do Estado, mas sendo assim, de nunca ter investigado porque ela não existiu, se não existe. E aqui, meus queridos amigos, ele faz uma retomada desses todos esses elementos, seguido de um capítulo intermediário, mas importante, quando ele fala sobre a lei do mais forte, sobre aqui ele vai trazer Stalin, Khrushchev, Gorbachev, Yeltsin, Putin, traz muitos elementos para a conversação, mostrando as nossas veias abertas dos nossos dias, né? Do que temos passado, da força com que um Estado pode retaliar, abortar, indexar, redirecionar coisas e os problemas em torno disso, né? Os problemas em torno disso. Eu vou desligar o gravador para que vocês possam colaborar aqui com reflexões e considerações. Vamos prosseguir então o nosso trabalho com o texto do István Mészáros, esse filósofo húngaro. Bem, então ele tem uma característica que é assim, por vezes você vai ler com grande seriedade o que ele está escrevendo e é uma ironia, não é uma... É algo que você, por isso a leitura precisa ser atenta e vagarosa para você poder acompanhá-lo. Como nesse capítulo cujo título é O Canto do Cisne Não Intencional de Hegel e o Estado-Nação. Bem, ele diz, a concepção hegeliana da filosofia política aborda as questões substantivas do Estado como tal, e não apenas sua estrutura operacional. Esta é, sem dúvida, uma base comparativa válida para a avaliação de suas realizações. Muito bem. Mais adiante, ele nos diz, daí ele apresenta, né, os mecanismos internos tal, e mais adiante ele nos fala, sob as circunstâncias dramáticas da época de Hegel, a partir das revoluções americana e francesa, bem como das guerras napoleônicas, até a emergência da militância proletária, num primeiro momento embrionária e sua contínua expansão, os problemas desafiadores do Estado assumem uma intensidade cada vez maior. De fato, o Estado moderno do sistema do capital afirma um papel cada vez maior no controle global do processo de reprodução social no decurso dos desenvolvimentos históricos posteriores. A nova etapa histórica, refletida na filosofia política de Hegel, sintetiza de uma forma muito paradoxal tanto um fim quanto um início em relação às classes sociais em conflito na época. O fim em questão é a superação histórica das relações de classe feudais nas tempestades revolucionárias do final do século XVIII, seguido do interesse ardente e compreensão, palavras dele, pelo próprio Hegel. O início, no entanto, representa um assunto muito mais complicado para ele, na medida em que marca o aparecimento das classes trabalhadoras no cenário histórico. Não surpreende, portanto, que encontramos uma compreensão incomparavelmente mais sustentável do fim, ou seja, um encerramento histórico, verdadeiramente irreversível da ordem feudal, Manifesto do Colapso do Antigo Regime, saudado por Hegel, do que das forças emergentes do novo início histórico. Olhem, vamos ver isso de perto. Vocês lembram, né, na Fenomenologia do Espírito, de Hegel, como é que ele estrutura? O livro, na verdade, é um grande estudo da história. Né? Poderia ser ter um nome assim que estaria bem colocado. Começa lá de trás, vem nos mostrando as sociedades, os gregos, os romanos, até os dias de Hegel, mostrando que a história tem esse movimento em direção a um absoluto, que na verdade nunca chega, né? É mais uma meta do que um ponto de chegada. E como essa aproximação se faz. Bem, dentro disso, vamos dar uma olhada numa das interfaces possíveis disso com o discurso que o Istvan está colocando e da lembrança que ele faz de Marx quando aproxima a teoria de... não uma teoria de Estado que ele não fez, mas a crítica que ele faz ao elemento político com relação ao elemento do Estado, que por ele também é criticado. Considerem, eu vou colocar em letras muito simples, mas aí eu peço a compreensão de vocês, porque, sabe, às vezes um exemplo muito simples é uma perda grande de conteúdo. Então, compreendam que pode haver essa perda. Você constrói um aparelho lá na sua casa, e esse aparelho vai cuidar de tudo para você. Então, por exemplo, quando precisar de água no chuveiro, ele vai cuidar para você. Quando precisar de irrigar a grama, ele vai cuidar para você. Quando precisar da segurança da casa, porque você vai para a praia, vai viajar, cuida para você. Quando precisar da manutenção das telhas, porque houve uma ventania e algumas telhas voaram, vai cuidar para você. Ele vai cuidar de toda essa estrutura para que você ali viva. Em troca de tudo isso, essa máquina vai pedir para você 8 horas diárias do teu tempo. Então você já sabe, 8 horas por dia você vai ter que fazer um trabalho. Esse trabalho é para essa máquina manter tudo isso para você funcionando. Sua esposa precisa de comida, seus filhos, não tem problema, já está embutido nessas 8 horas, isso virá para você, tudo direitinho. Bom, diante desse acordo você está feliz, não é? E a máquina não tem que ficar feliz ou infeliz, porque ela não pensa, ela é coisa, e ela está ali para atender tudo isso. Com o tempo, essa máquina se modifica. Ela passa a exigir coisas que, estranhamente, uma máquina não pede. Por exemplo, ela te pede uma hora a mais. Você diz, mas por que, hein, que você está me pedindo uma hora a mais? Já está tudo pronto, já está tudo funcionando automaticamente. Devia ser o contrário, você devia dizer para mim, ah, em vez de trabalhar 8 horas por dia, trabalha só 6, eu te dou mais 2 horas aí para você fazer o que quiser, pronto. Mas você está invertendo, o que, que aconteceu? Está faltando telha para reposição? Você está tendo que buscar em outros lugares? O que está havendo? A máquina explica mais ou menos, às vezes concorda, às vezes não, mas você começa a ficar desconfiado. Você fala com a sua esposa, olha, eu acho que essa máquina que a gente colocou para administrar, ela ganhou pensamento próprio, ela tem até desejos próprios. Parece, sabe que eu ouvi aí de um vizinho falar que a própria máquina está construindo mais casas lá num outro bairro, a gente nem sabe para quê, já que a população diminuiu aqui, o que será que está acontecendo? Ou seja, chega um momento em que essa máquina começa a se comportar com as contradições, com os desejos, com as buscas de um ser humano. E aí o ser humano, quando se vê, ele já não pode mais viver sem a máquina. O que ele vai fazer? Quando ele resolve conversar com o agente, que é o responsável pela máquina, com quem ele vai falar, o agente diz, olha, inclusive, você esses anos todos gastou uns excessos aí, nem essa casa é mais sua. Então você tem que ter cuidado aí, você quer o quê? Tirar a máquina daqui? Se nem a casa é sua, nós estamos até fazendo um favor para você. E quando ele vê, diz, mas eu não trabalho, eu não estou fazendo, mas o seu trabalho já não é tão relevante, tem outros que trabalham assim, assado e tal. Ué, mas eu não tenho lugar aqui no. Quando tudo começou, nós tínhamos um acordo de. É, mas as coisas mudam, sabe como é que são os tempos, está tudo diferente agora. Mais ou menos assim. Ou seja, István discorda de. Vai discordar de Hegel. Hegel coloca instrumentos de regulação diferentes, mas eles existem também, à medida que a humanidade se melhora. Mas István discorda. István diz, olha, essa máquina, esse estado, está por ter uma concepção, por ter agora uma ideologia capitalista, ele está realmente se alimentando de quem ele deveria alimentar. As coisas não estão bem, não é? E pedem reparos, pedem ajustes. E ele faz essa leitura através da crítica marxista. Mais adiante, ele vai tratar de uma das questões máximas do discurso de Hegel na Fenomenologia do Espírito, que é o caminho em relação ao absoluto, né, historiográfico. E ele diz, se Hegel estiver certo em seu julgamento sobre o Estado-nação, constituir o poder absoluto, historicamente insuperável na Terra, haveria maneira de sair desse curso fatal de destrutividade que ainda hoje parece prevalecer em mais de um sentido em diferentes partes do mundo? Se a resposta for não, o canto do cisne não intencional que Hegel nos deixou em sua filosofia do Estado teria de ser também o canto do cisne da própria humanidade. É verdade, claro, que o Estado-nação domina a nossa vida em todos os lugares. Apesar das projeções fantasiosas de uma globalização benevolente, na verdade, o grave defeito histórico da ordem sociometabólica do capital, que representa um de seus limites absolutos estruturalmente determinados, é que ele não conseguiu produzir o estado político abrangente do sistema do capital em geral, enquanto seu curso irreprimível em direção à integração global de suas estruturas reprodutivas materiais. E nesse sentido, o Estado-nação permaneceu até os nossos dias perigosamente, ele botou entre aspas, absoluto. Mas isso não é, e por si só não pode ser, o fim da história. Os limites também a esse respeito se desdobram através da modalidade dos desenvolvimentos históricos objetivos. Bom, para o István, a filosofia hegeliana saiu literalmente, né, para usar as palavras dele, saiu do trilho, descarrilou. Há muito tempo, quando ele acha que isso aconteceu quando Hegel apelou para uma lógica infalível, né? E aí não teve jeito. Aí foi embora. E ele termina nos perguntando o seguinte: existirá uma saída do labirinto perigoso das contradições antagônicas desse sistema? O sistema foi mais ou menos o que eu expliquei ali naquela figura de linguagem, naquela ilustração da pessoa na casa, né? Porque para István, essas coisas, esse nó se torna cada vez mais apertado. Para pensadores como István, nenhum de nós teria que nesse momento estar preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, como vai sustentar a sua família. Sabe, as nossas preocupações teriam que ser assim, ó, eu quero trabalhar, o que, que eu posso fazer da minha vida que eu gosto? Ah, eu quero ser músico, ótimo, vou ser músico. E ao tocar a minha música, eu teria essas coisas. Mas não é isso mais que está acontecendo. Há muito tempo não é mais isso que está acontecendo. E praticamente nunca foi para uma grande quantidade de pessoas. Né? Mas uma propaganda que mantém essa engenhoca toda funcionando e que tem que convencer, inclusive, aqueles que não têm essa engenhoca é muito boa. Esse marketing, essa propaganda, não é? E ela tem muitas maneiras de se pronunciar. Ora dizendo, ah, é, você está reclamando, pois se não tivesse isso, lá fora seria muito pior. Você está aí mesmo que você não teria proteção nenhuma, não teria nada. Pelo menos assim você tem várias coisas. Tá? Então, tem todo um discurso que vai polir, que vai seduzir, que vai dizer, se está com medo, poderia ser muito pior, você poderia estar apavorado com pânico e com fome e com tudo mais. Né? E se invadissem aqui, quem é que ia cuidar e tal. Então, tem um discurso que, claro, que tem que ter, não é? Para que muitos dos infelizes digam, bom, poderia ser muito pior, pelo menos eu tenho alguma coisa, né? E aí, é por isso que ele pergunta, existe uma saída do labirinto perigoso das contradições antagônicas desse sistema? Onde estão as lacunas a serem expostas? Quais são as alavancas eficazes a serem acionadas no interesse da mudança sistêmica necessária? O que deve ser feito e o que pode ser feito nessa conjuntura da história no que diz respeito aos grandes problemas do Estado? Estes são os problemas sobre os quais agora devemos sempre nos debruçar. Bem, ele fala então sobre essa dinâmica sociometabólica do capital e o Estado, mas o Estado em falência. O Estado já está, há muito tempo o Estado já não dá conta. Mesmo tendo se apropriado de um excedente deste dono da casa que tem que trabalhar e fazer as coisas, mesmo assim ele não é o suficiente. O Estado precisa de mais e de mais, mas esse mais é quanto? Já que o que ele já tem é completamente demasiado sob qualquer critério. Não é? Se você pudesse chamar um administrador para fazer o que ele faz, esse administrador talvez lhe cobrasse 15% do valor. Já imaginou? Para ter tudo que você já tem, 15%. Se você dissesse, não, eu vou te pagar 40% então do que eu pagava lá antes, talvez ele te diga, então agora eu te dou todas as despreocupações que você sempre sonhou. Não vai mais, quer dizer, está muito caro. Está muito caro. E se fosse só a questão econômica, já seria um problemaço. Mas há outras aqui. Há interferências na área da educação, na área da cultura, em outras áreas que não, para o qual o Estado não tem esse aparelhamento. E que quando se envolve em certas áreas, ele costuma se atrapalhar. Não pensem no Estado como um monstro, como um bandido. Sabe? Não há aqui uma índole má de fazer essas coisas. O propósito original era muito bom. Era de cuidar, proteger, acolher, partilhar. O intuito era muito bom. Apenas os problemas aconteceram e agora estamos tendo que lidar com eles. É nesse sentido. Mas isso são palavras minhas. O Estevão não pensa assim, não. Quanto a isso, ele é muitíssimo duro e direto nessas questões e o pensamento dele é outro. Ele diz, a crítica necessária do Estado certamente não pode significar que passaremos a defender a transformação da nossa inevitável modalidade global de reprodução social em algum tipo de comunidade utópica, de vila bucólica. Os socialistas que afirmam a validade do intercâmbio produtivo comunal entre indivíduos livremente associados, o próprio Marx entre eles, em primeiro lugar, são grosseiramente acusados de se entregarem a tais fantasias ociosas. A verdade dessa questão é diametralmente oposta, pois o problema das formações de Estados no capitalismo, a partir do qual muitos antagonismos potencialmente letais emergem, demonstrando o fracasso total até mesmo das tentativas mais violentas e agressivas do imperialismo monopolista de resolvê-lo no passado, ao impor pela força das armas um ou dois dos poderes temporariamente mais dominantes sobre o resto deles, como a Alemanha e o Japão na Segunda Guerra Mundial, é que o capital, devido às suas determinações estruturais mais íntimas, não pode, não pôde produzir o estado do sistema de capital em geral, como mencionado anteriormente. Ele diz que aqui houve um grande fracasso histórico. Palavras do Istvan. Grande fracasso histórico. Bom, ele diz que uma solução sobre isso somente a longo prazo, né? E precisamos trabalhar muito nisso. Ele coloca outras questões sobre as conexões do século XIX com o que estamos vivendo. Ele coloca, em muitas páginas à frente, ele diz, outra dimensão de vital importância, a qual teve que definir a emancipação humana em termos verdadeiramente universais e em termos substantivamente equitativos, diz respeito à relação entre a forma como reproduzimos nossas condições materiais diretas de vida através das horas que dedicamos todos os dias ao trabalho, em comparação com as horas que alocamos para outras atividades. Outra coisa que ele coloca é que a questão fundamentalmente social da alocação do nosso tempo pode ser modificada pelo avanço histórico das forças produtivas da sociedade. Vocês sabem, nós temos aí as novas tecnologias, essas coisas, né, que podem trazer várias outras exposições. Ele diz, o funcionamento saudável da sociedade depende, por um lado, da natureza das ações produtivas materiais, de acordo com as condições históricas específicas que definem e moldam seu caráter, e, por outro lado, da modalidade do processo geral de tomada de decisão política que complementa o processo sociometabólico, tal qual ativado na multiplicidade das unidades reprodutivas materiais particulares, ajudando-as a coerir em um todo sustentável. A obra do Istvan é belíssima, mas já digo a vocês, aqueles que quiserem trabalhar, tenham paciência, é preciso primeiro revisitar toda a gênese do capitalismo, do socialismo, seus elementos básicos para poder entender. Aqui, os parágrafos seguintes, ele vai aprofundar esses elementos que ele acha que servem como bases de um desenvolvimento diferente, além da crítica que ele continua mantendo. E ao final, o Istvan escreve que ultrapassar isso, vou ler as palavras dele, é o tamanho da montanha que devemos escalar e conquistar. Algum tempo atrás eu falei do obstáculo do tamanho do Himalaia. Isso parece um verdadeiro eufemismo. Nossa montanha corresponde a muitos Himalaias, um em cima do outro, e não há Sherpas nativos a serem explorados para o trabalho duro. Teremos de fazê-lo nós mesmos, e só podemos fazê-lo se estivermos dispostos a enfrentar os verdadeiros riscos e os reais obstáculos. As contingências da nossa situação, com destaque para os limites da nossa ordem sociometabólica, não são apenas dolorosas. Elas são inalteravelmente também contingências globais, com suas implicações preocupantes. Porque se a dimensão e os recursos do nosso planeta fossem, digamos, 10 vezes maiores do que eles realmente são, a destrutividade do capital poderia continuar por um bom tempo ainda. Mas eles não são 10 vezes maiores. Eles são do tamanho que realmente têm. Para nos restringirmos ao mais elementar, a dominação e a destruição em curso da natureza devem tornar palpavelmente claro que há um limite para tudo isso. E os limites absolutos do capital demonstram sua insustentabilidade em nosso tempo, não apenas em relação a essa questão, mas em diversos outros pontos. Nenhum estado ideal ou utópico pode ser vislumbrado sobre a urgência do tempo. O anseio por soluções ideais constantemente recorrentes no passado pode nos dizer algo irreprimível sobre as legítimas aspirações da humanidade, mas elas precisam ser estabelecidas sobre bases mais seguras. Ou seja, na parte final, ele nos chama de volta a como ele começou o trabalho. Depois, no livro, quem tiver e for ler o livro, eu recomendo também o apêndice 1, como o poderia o Estado fenecer. É uma ilustração muito bonita e importante, são dezenas de páginas, mas que aprofundam e explicam melhor certas passagens aqui que no livro ficaram talvez um pouco distantes para o leitor latino-americano, né? Com a nossa tradição filosófica. Esta foi a nossa aula sobre István Mészáros, A Montanha que Devemos Conquistar, um pequeno clássico dos nossos dias, mais um filósofo do nosso curso Filósofos e a Filosofia Clínica.